As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo quer uma reunião urgente com o Primeiro-Ministro. Os pormenores com o António Feliciano.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo solicitou com urgência uma reunião com o Primeiro-Ministro António Costa e ainda com os presidentes das câmaras de Abrantes, Torres Novas e Tomar, isto em jeito de grito de alerta para aquilo que continua a acontecer no acesso aos cuidados de saúde hospitalares dentro do Médio Tejo, com a urgência do Hospital de Abrantes à cabeça. E isto numa semana em que enfermeiros e assistentes operacionais pediram a transferência devido à falta de condições estruturais e de recursos humanos no citado serviço. A ERTS obteve assim uma reação dos utentes, neste caso de Manuel José Soares, da Comissão, que voltou a reafirmar a necessidade de a urgência ficar centralizada nas três unidades que compõem o CHMT.
E para nós é claro que a centralização das urgências médico-cirúrgicas no Hospital de Abrantes foi um erro. Assumimos, inclusive nos próprios estúdios da Rádio ERTS, logo quando foi debatida a história da reorganização, promovemos a participação das populações dizendo que havia alternativas e o que chegámos aqui foi que, entretanto, se foi desenvolvendo e que fomos colocando as questões de o que é que deveria ser necessário fazer. E tínhamos quatro objetivos claros a atingir. Uma era a urgência médico-cirúrgica nas três unidades, a outra, cirurgia nas três unidades, medicina interna nas três unidades, e lembramos que só havia numa, e pediatria também nas três unidades. E este continua a ser, em termos estratégicos, aquilo, e nós achamos que é execuível e que é importante colocar em termos de médio Tejo. Dizemos também, e o próprio Ministério reconheceu, de que a centralização da urgência, como foi feita na unidade de saúde que tinha menos condições logísticas para o fazer. E aqui um à parte, da parte dos profissionais, não houve grande alarido relativamente às questões, é essa questão e tudo, a situação foi correndo e muitas vezes eram só os utentes e muitas vezes contra até o poder local a dizer que isto era um erro. Passaram, os anos foram passando, foi-se lutando para repor algumas das situações, e o que é verdade é que a medicina interna voltou a Tomar, a medicina interna voltou a Torres Novas, a cirurgia, embora a metade dos dias, já também voltou a Torres Novas, a cirurgia também já tem Tomar, e agora as questões da urgência, para nós sempre foi uma pedra angular do acesso aos cuidados de saúde.
O incêndio que consumiu quase 90% do Pinhal de Leiria, desde outubro último, terá tido planeamento por parte de madeireiros, empresários e fábricas de compra e venda de madeiras. Avança uma reportagem da TVI 24. A reportagem, que foi para o ar na sexta-feira à noite, refere que foi delineado um plano um mês antes dos acontecimentos, numa série de reuniões que terão ocorrido numa cave, onde também foram estabelecidos preços para a madeira consumida. A Polícia Judiciária, refere a mesma reportagem, já tinha assumido que o incêndio que deflagrou no Pinhal de Leiria, em outubro, tinha tido mão criminosa. Agora, a reportagem da TVI 24 revela que o Pinhal estava armadilhado com vasos de resina com caruma no interior para iniciar as chamas. TVI 24 refere ainda que esta foi então a forma utilizada que viria a afetar 36 concelhos da região centro. Embora sem vítimas no incêndio que afetou a região do Pinhal de Leiria, estes incêndios de outubro de 2017, recorde-se, provocaram 49 mortos e prejuízos incontáveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Terminaram as buscas das forças de socorro na localidade de Lapas, concelho de Torres Novas. As autoridades procuram uma senhora de 72 anos que se terá atirado ao rio. António Feliciano.
Depois de 3 dias de buscas intensas, as forças de socorro desmobilizaram da localidade de Lapas, concelho de Torres Novas, sendo que a operação se resume agora a uma presença não tão ativa, embora vigilante. Recorde-se que está em causa o desaparecimento de uma senhora de 72 anos, que será atirado ao Almonda na manhã da última terça-feira. É esta a convicção das autoridades, tendo por base bilhetes escritos pela própria e ainda pelo facto de nas margens do rio ter sido encontrado o vestuário da senhora. A verdade é que os bombeiros de Torres Novas foram incansáveis na procura de respostas, mas infelizmente estiveram condicionados com as condições atmosféricas e principalmente com a força da corrente naquele braço do Almonda, de tal forma que a presença de um mergulhador na água acabou mesmo por colocar em causa a segurança desse mesmo operacional. Por aquilo que a ERTES apurou, junto de fonte oficial da Proteção Civil Torrejana, foram batidos todos os locais possíveis e imaginários, com essa agravante então de que o nível da água terá subido uns 4 a 5 palmos durante os últimos dias. A senhora, que vivia sozinha, continua assim desaparecida.
Este sábado, a Biblioteca Municipal de Tomar recebeu a 20ª edição do Seminário Regional de Educação, iniciativa organizada anualmente pelo Município de Tomar e pelo Centro de Formação Os Templários. O seminário começou por volta das 9 da manhã, com a sessão de abertura, prolongando-se por todo o dia, sobrelinhado à temática diferenciação pedagógica e estratégias de aprendizagem. Esta realização junta cerca de 200 docentes e integra-se este ano pela primeira vez nas atividades da FRI, Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, que decorre precisamente até este sábado no Pavilhão Desportivo. A ERTES esteve na abertura dos trabalhos do seminário, com o vereador Hugo Cristóvão a referir que o setor da educação é no município dos mais importantes.
Naturalmente o município de Tomar continua a ter na educação um dos seus principais pilares, no fundo, o setor onde o município mais investe em tudo aquilo que a educação significa, portanto, desde o pessoal não docente às refeições escolares, à manutenção das escolas e, enfim, a outros programas mais regulares, mas depois também nestas iniciativas pontuais, mas obviamente muito importantes, neste caso dirigidas mais essencialmente aos docentes, e que obviamente são ou somos a peça, digamos, determinante no sistema de ensino. E, portanto, iniciativas como o seminário, como o Bibliotecante, que vamos ter, entretanto, a 4 e 5 de maio, ou como a abertura do ano letivo, que é também um momento de formação, que são, obviamente, momentos mais pontuais, mas, obviamente, que entendemos importantes para este trabalho conjunto que, enquanto comunidade, devemos fazer para, efetivamente, levarmos à construção diária de um futuro melhor para as nossas comunidades, começando, obviamente, com os jovens, que são aqueles quem nós estamos a dirigir, naturalmente, o nosso trabalho e, portanto, fazendo aquilo que a escola, mas a comunidade, deve, na minha opinião, fazer, e que são os dois grandes pilares, realmente, da escola, que é formar profissionais e formar cidadãos.
Seguiu-se a intervenção de Agripina Vieira, do Centro de Formação Os Templários, entidade coorganizadora do evento, que abordou também os temas a tratar no decorrer do seminário na edição 2018.
Vamos, durante este dia, falar de diferenciação pedagógica, falar de flexibilização curricular. Eu não sei se não estamos mesmo a falar da se não estamos a dizer duas coisas, a identificar de forma diferente a mesma coisa. Mas isso especialistas nos dirão. Também de um assunto que vai ser, de facto, um desafio para nós, que tem a ver com a nova legislação no âmbito dos alunos com necessidades educativas especiais. Estes são os temas sobre os quais vamos pensar, discutir, ouvir. Agradeço muito aos oradores. De facto, esta iniciativa é vossa. São os oradores que nos dão esta qualidade, que nos asseguram esta qualidade do Seminário Regional de Educação, e que agradeço muito à doutora Dulce, à doutora Marta, à doutora Mónica, ainda não chegou o doutor José Pacheco e a doutora Filomena, mas fico aqui os meus agradecimentos. Finalizo deixando-vos um novo desafio. Eu não sou de Tomar, mas é uma cidade que de facto gosto imenso. E, portanto, o meu desafio é aqueles que não são de Tomar, nas vossas pastinhas, têm dois convites para regressarem a Tomar. O Dr. Hugo já falou, o primeiro desafio é no Bibliotecando em Tomar, que é no dia 4 e 5 de maio, e que nos vai trazer, vem também trazer a Tomar um conjunto grandes nomes da área da cultura e da ciência em Portugal, e que nos vão ajudar a pensar sobre as leituras possíveis entre a ética e a estética.
Terminou na Escola Prática de Polícia em Torres Novas o segundo curso de proteção e preservação do ambiente organizado pela Polícia de Segurança Pública e pela Agência Portuguesa do Ambiente, APA, qual foi frequentado por 34 formandos oriundos de todos os comandos da PSP e ainda da EPP e do Departamento de Investigação Criminal. Para além dos formadores da PSP e da APA, este curso contou também com a colaboração de formadores do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, o ICNF, da Inspeção-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, o IGAMAOT, e da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Com a concretização deste curso de especialização, a PSP passará a contar com mais de meia centena de especialistas na área ambiental distribuídos por todo o território nacional, algo que vem no seguimento da grande aposta que a Direção Nacional da PSP tem feito neste importante e incontornável aspecto da sua atividade operacional. Destaca-se que em várias sessões dos cursos estiveram presentes cerca de 20 funcionários da Administração Regional Hidrográfica e do Tejo e Oeste e das várias câmaras municipais do centro do país, com responsabilidades na proteção do Rio Tejo.
Rádio F, a primeira a informar.
O Programa Cultural em Rede Caminhos, uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que se estende dessa forma aos 13 concelhos que compõem a região, Casos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento e Ferreiro de César, mas também Maçã, Orém, Sardual, Sertã, Tomar e ainda Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, regressa já a partir deste mês de abril com o primeiro ciclo de espetáculos. Está em causa uma iniciativa que nasceu no ano passado e que abrange três ciclos, Casos dos Caminhos do Ferro, da Água e da Pedra. Luís Ferreira, nome desde sempre associado à organização do Festival Bons Sons, em Sem Soltos, é um dos comissários da organização do Caminhos e esteve na ERTS esta quinta-feira, onde falou precisamente do projeto.
É sempre uma aposta ganha quando temos 13 municípios a trabalhar em conjunto, não é? Portanto, isso é, acho que é assim a parte mais inspiradora, aquilo que nós falamos muitas vezes da necessidade das redes e de vários municípios vizinhos se apoiarem, trabalharem em conjunto para um projeto maior e que é muito maior que a sua própria área, não é? Portanto, de regional. Isso é logo uma aposta ganha. Portanto, ele já começou como vencedor, conseguir ter 13 municípios a pensarem em conjunto, 13 cabeças a decidirem um projeto em conjunto e uma forma unânime, é muito bom. Portanto, é um projeto vencedor logo no seu princípio. Isso é maravilhoso. E depois é um projeto que é um pouco complexo, porque tem objetivos muito ambiciosos, porque quer trazer, no fundo, a vanguarda da cultura nacional e internacional para uma região que nós sabemos, e não vale a pena estar a dizer que não é uma região que tenha uma oferta cultural clássica muito forte. Existem municípios que sim, outros que nem tanto. São municípios muito diferentes, com escalas muito diferentes, com interesses também muito diferentes, e é tentar, dentro dessas diferenças, criar aqui um projeto que crie uma unidade para fora. E queremos muito que, em Portugal, se identifique a região do Médio Tejo como uma região a caminho, né? Portanto, uma região que está a planear o seu futuro e que é uma região que tem uma marca muito forte na área do turismo e que o turismo cultural é, sem dúvida, muito importante. E esta candidatura que surgiu, ou de onde surgiu este projeto, pediu que se desenhasse um projeto que conseguisse criar uma confluência entre as necessidades turísticas, os interesses turísticos e os interesses culturais.
No decorrer da entrevista realizada na ERTS, Luís Ferreira fez também alusão a alguns dos objetivos que estão na base da realização deste programa cultural em rede Caminhos.
O projeto traz esta força que é dizer que somos uma região a caminho, que estamos no meio do país, que estamos entre Lisboa e o Porto, que estamos entre o litoral e o interior, estamos próximos também de Espanha e de repente temos um posicionamento estratégico a nível nacional e isso interessa-nos. Então daí a questão do projeto é dividida em três grandes ciclos, tem a ver com a questão dos acessos. De repente temos uma região com acessos maravilhosos. Então, nós temos vários municípios acessíveis através dos caminhos de ferro, temos vários municípios acessíveis e com rios navegáveis, em especial o Zêzere e o Tejo, temos vários municípios que estão muito bem servidos de autoestradas e equiparados. Portanto, de repente, tanto para a vinda, para usufruir da cultura, como para vir usufruir da gastronomia, que também é cultura, e do património, todo este contexto de proximidade que existe, a quantidade de vilas fantásticas que existe nesta região, e depois as cidades também de uma dimensão bastante amigável, é fantástico para a ideia da escapadela. Então é essa a resposta que nós queremos dar. O ano passado tínhamos ciclos muito intensos em cada fim de semana, tanto que em abril o Caminhos do Ferro, nos municípios acessíveis por caminhos de ferro, em julho os municípios que são banhados pelos rios, portanto caminhos da água, e em outubro os municípios que são acessíveis pelas autoestradas, o caminhos da pedra. E então conseguimos dividir, porque seria um bocado incomportável fazer um programa de rede com os 13 ao mesmo tempo, então estão divididos desta forma, também evidenciando este potencial que existe numa região que tem tudo para dar certo.
Decorre nos dias 17 a 19 de abril, no auditório do Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus do Instituto Politécnico do Mar, aquela que será a 13ª semana da gestão, que tem como temática central Indústria 4.0, os desafios e as oportunidades. A semana de gestão é um evento realizado anualmente pela Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do Mar, no âmbito da difusão e da transferência do conhecimento, visando a interação da comunidade académica com a realidade empresarial, institucional e com a comunidade em geral. A edição deste ano conta com a participação de oradores de grande prestígio que irão apresentar casos, desafios que se colocam ao gestor na atualidade e nos próximos anos. O programa escolhido para esta edição irá permitir aos estudantes e outros interessados tomar contacto com abordagens e perspectivas diversas sobre temas de crucial interesse para a sua formação académica e para o seu futuro profissional, tais como desenvolvimento pessoal, instrumentos de financiamentos, empreendedorismo social, competitividade, desenvolvimento sustentável, multiculturalidade e inovação tecnológica.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Na terça-feira, 17 de abril, pelas 19h15, o PSD do Tomar irá contar com a presença do professor David Justino, vice-presidente do PSD Nacional, que em Tomar irá abordar a temática da moção da estratégia aprovada no último congresso do partido. A iniciativa terá lugar na sede do partido, situada na Rua da Fábrica de Fiação. Subordinada ao tema da moção da estratégia ao programa do governo, pretende-se abordar várias questões, nomeadamente como transformar princípios de orientação política em princípios de ação política. Qual a metodologia, quais as dificuldades e ainda quais os obstáculos. A iniciativa é aberta a todos os militantes e simpatizantes do PSD, numa sessão dedicada também à apreciação da situação política em geral. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.